Ademar, bom dia ouvintes. Mais uma vez, então, uma satisfação poder estar aqui trazendo esses esclarecimentos, tirando essas dúvidas dos ouvintes aí e poder, então, trazer essas informações que aconteceram nas últimas semanas aí na comarca.
E chama a atenção. Primeiramente, tivemos um caso em Caseiros, com a cassação de prefeito e vice. Agora acontece no município de Muliterno.
É, exatamente. A gente se aproxima, ano que vem tem novas eleições, né? A gente se aproxima e a gente começa a perceber também, Ademar, um pouco com o tempo, né? Que as eleições, elas acabam despertando o que há de pior no indivíduo, né? As pessoas, elas se rebaixam a tal nível, né, que elas perdem escrúpulos, elas perdem os seus parâmetros do que elas podem fazer, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e vão para um caminho que, como eu disse, perdem a noção, né? Então tem pessoas ali que são presidente de partidos, integrantes de partidos. Partidos políticos devem zelar, que a gente coloca, devem zelar e devem cuidar para que para a construção de uma sociedade, né, para o desenvolvimento do município. E se você atinge o poder dessa maneira, por meios fraudulentos, por inescrupulosos, com compra de voto, de um jogo sujo, o que essa pessoa, o que esses integrantes, o que esses partidos vão querer lá na frente, né, para o município? Então, é o que eu digo, a política ela desperta o que há de pior no indivíduo, né? Então, felizmente, nesse caso, foi possível a cassação. O que eu coloco, infelizmente, talvez um pouco tardia, porque já temos aí 3 anos, né, de mandato.
Quase todo o mandato,
né? O que fica mais é realmente a questão da inelegibilidade, tanto dos candidatos, né, nesse primeiro momento também, como de pessoas que ficou demonstrado envolvimento na compra de votos, ali de toda a articulação que foi feita, que não eram propriamente os candidatos, mas eram vinculados, então, na questão da campanha, que foram identificados e que também tiveram a questão da inelegibilidade declarada. Então, eventualmente, caso tenham a intenção de concorrer, eles ficam inelegíveis, então, também.
Essa ação, doutor Felipe, foi movida por Fernando dos Santos, do Partido Democrático Trabalhista PDT de Muliterno, que perdeu o pleito para o Adair por 3 votos.
Exatamente, foi uma ação ajuizada pelo candidato, entre aspas, derrotado, né? Pelo doutor Fernando, advogado lá do município também. E realmente, né? Então, 3 votos, uma questão de compra de votos ali, faz diferença. E aí ele era o presidente do partido do PDT, foi candidato, então ele ajuizou a ação trazendo elementos que demonstravam, né, a compra de votos, tinha também questão de transporte de eleitores, diversas situações, um esquema muito bem articulado, por assim dizer, inclusive com compra de equipamentos para filmar o voto, né? Então, para ficar comprovado que a pessoa teria votado naquele indivíduo. Então, porque no dia da eleição, todos sabem que fica proibida a entrada de telefone celular, né? E há um cuidado, os mesários são sempre orientados, a Justiça Eleitoral toma sempre esse cuidado. A gente, quando circula nos locais de votação, a gente sempre reforça essa orientação de não poder entrar com o celular, somente entrar a pessoa sozinha, para evitar justamente essa identificação do voto. Mas nesse caso ali também foi trazido alguns vídeos em que, e inclusive prints de algumas conversas, em que materiais como se fossem câmeras escondidas, por assim dizer, em controles, em objetos menores que eram permitidos, para que então se fizesse a filmagem da votação. Então, ter esse controle, tudo, foi algo bem, bem articulado, né? O esquema montado para controle e compra de votos.
Segundo a sentença, Barile, prefeito de Muliterno, teria discursado sobre a prática delituosa dias antes da eleição e afirmou que forneceu filmadoras escondidas para os eleitores confirmarem o voto. Além disso, o candidato eleito também havia prometido pagamento de churrasco a indígenas da reserva local e transporte aos eleitores. A sentença também afirma que os candidatos gastaram cerca de 3 milhões de reais na campanha eleitoral. O processo traz evidências de que houve uma conta paralela para a compra de votos.
Exato. É, um pouco ali no início da campanha eleitoral ali, foi feita uma quebra de sigilo, foi juntado também no início uma escritura pública do imóvel, em que o candidato a prefeito então realizou um empréstimo bancário, e aí os parentes do vice-prefeito seriam os avalistas, então também solidários, responsáveis, e de valores vultosos ali, 900 mil, quase R$1 milhão. E aí é dinheiro então que depois foi apurado que utilizado então nessa compra de votos, né? Foram apreendidos celulares, né? Foi feita uma busca e apreensão. A Polícia Federal extraiu o conteúdo de conversas relacionadas ao período da eleição.
E essas conversas comprometiam os acusados.
Demonstravam questão de compra de votos, movimentação, valores que eram pagos, pessoas que eles conseguiam angariar. Também nos prints de algumas conversas que foram trazidas também pelo doutor Fernando Início, questão de transporte de eleitores de outros municípios, Passo Fundo, Vacaria, Lagoa, Davi Canabarro, na região ali, que tem o seu domicílio eleitoral em Muliterno, mas acabam morando fora da cidade. E aí, para levar para o dia da eleição, e a gente sabe que o transporte de eleitor nessas situações ele é irregular, né? E aí, toda essa situação, todo esse contexto, a gente verifica que essa máquina criada, né, fez diferença, porque foram apenas 3 votos, né? E é que eu coloco, então, uma pessoa que efetua um empréstimo, um valor de 900 mil reais, quase 1 milhão, para fazer essa compra e fazer esse giro paralelo, né, numa eleição, esse dinheiro vai ter que voltar de alguma forma, né? Ninguém faz uma movimentação dessa simplesmente por uma questão de ego ou de poder. Então, o que a gente coloca às vezes é a pessoa que está recebendo o valor, ela não tem essa dimensão, não, é só o meu aqui, é 1.500, é 3.000, é 4.000 votos, mas num universo maior de votos, né? E esse dinheiro depois deixa de ser investido no município, que eu digo, não é dinheiro do município ainda, não, ainda não é, mas de alguma forma esse dinheiro vai ter que voltar para os bolsos de quem está pagando. É uma frase clássica, né, que não existe jantar grátis, né? Então, tem que voltar. E também foi feito um pouquinho antes do pleito também, né, essa questão do discurso do candidato. Ele efetuou um discurso ali na prefeitura, e foi feita uma gravação por uma das interlocutoras, né, que foi levado então ao conhecimento do Sr. Fernando, que trouxe o processo, e que realmente o candidato dizia, mostrava que tinha feito, né, o compra de votos, câmeras escondidas, essas questões, ele trouxe então essa informação, e que depois da eleição se confirma, porque foi criado inclusive um grupo no WhatsApp onde tinham essas diversas conversas, né, dos apoiadores do candidato que saiu vencedor da eleição ali, das pessoas envolvidas nesse esquema criminoso foi criado, para compra de votos, para toda essa fraude então no período eleitoral. E aí, após a eleição, alguma pessoa integrante desse grupo leva o conteúdo dessas mensagens ao Dr. Fernando. A defesa tenta questionar, dizendo que houve irregularidade na aquisição dessas mensagens, que houve uma quebra indevida, mas na verdade não houve uma quebra da interceptação, nova interceptação, quebra da conversa. Simplesmente algum integrante, que não se sabe quem, integrante desse grupo, após o resultado da eleição, transfere todas as informações para o Dr. Fernando, e com base daquilo, então, é apresentado na ação, e algumas medidas judiciais são tomadas depois, e se confirma todo aquele contexto de irregularidades que foi gerado naquele período eleitoral.
As provas são robustas?
São robustas, inclusive a própria juíza descreve, né, usa esse termo, né, as provas elas são volumosas, são robustas, é um número muito grande, né, também, além dessa prova pericial...
Quase que incontestáveis.
Quase que incontestável. No direito a gente nunca pode dizer, né, nada incontestável, mas assim, no entendimento nosso também é muito, muito forte, né?
São muito eloquentes, né?
E também tem depoimentos, né, de testemunhas que foram ouvidas perante o juízo, né, e que demonstram ali, informavam que puxavam voto, que faziam campanha para tentar angariar voto, para comprar voto. Pessoas que foram ouvidas dizendo que tinham sido assediadas para vender o voto. Então, tanto a prova técnica pericial nas mensagens e o que foi extraído, como também a prova testemunhal e essa questão da movimentação bancária, né? Porque também
Sim.
não é simplesmente a informação, olha, ele fez um empréstimo de 900 mil reais, não. Mas depois a própria movimentação bancária, olha, tem ali movimentações de 1.000, 2.000, 1.500 durante o período eleitoral, várias transferências, saques, então assim, é algo que foge à normalidade, né? Então, e aí somando todos os elementos que se tem no processo, fica demonstrado que aquelas movimentações, elas são direcionadas, então, a essa compra de votos.